Boa noite a todos. Quero agradecer a presença dos senhores e senhoras que se fazem presente nesta sessão, especialmente ao prefeito municipal. E sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 24ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 8ª legislatura. Comunico aos senhores e senhoras vereadores e vereadoras, também à comunidade aqui presente, que a Bíblia Sagrada encontra-se aberta e convido o vereador Zé Moleque para que faça uso da mesma.
Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vós será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta.
Agradeço ao vereador Zé Moleque. Solicito do segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Artigo 138 da resolução 123/2011. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura das matérias recebidas. Ofício número 081/2015 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Juara, Mato Grosso.
Ofício 081/2015 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Juara, Mato Grosso. Informando as definições gerais para o primeiro processo de escolha unificada dos integrantes do Conselho Tutelar, bem como informando o que acontecerá no dia 4 de outubro de 2015, das 8 às 17 horas, na Escola Oscar Soares, a eleição de 5 conselheiros tutelares e suplentes para compor o Conselho Tutelar do município de Juara.
Ofício circular número 1861/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
Ofício circular 1861/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, encaminhando a 9ª edição da Revista Técnica do Tribunal de Contas, periódico semestral, que tem por objetivo levar ao conhecimento do leitor artigos científicos e decisões técnicas.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Vereador Chico do Ideia, dispensa a palavra. Vereadora Márcia do Banco do Brasil.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, boa noite. É a indicação número 171, solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura, que, se possível, elabore um programa da horta comunitária, podendo ser usados para este programa, preferencialmente, terrenos públicos ociosos ou quaisquer outros que, sendo de propriedade do município, não estejam sendo utilizados para outro fim público. Também poderão ser usados terrenos privados no programa e com contrapartida do município, isentando os mesmos de IPTU através de lei específica. O Poder Executivo, através da Secretaria de Agricultura, entrará com sementes e insumos e outros materiais necessários, sendo que a comunidade, através das associações de bairros ou então através de grupos formados pela comunidade e definidos através de reuniões com a Secretaria de Agricultura, participarão com a mão de obra. Uma das grandes vantagens da criação deste programa em nosso município é que a Secretaria de Agricultura já dispõe de grande parte da estrutura, seja ela no âmbito administrativo, logístico e de deter em seu patrimônio equipamentos leves e pesados, como tratores, grades, carretinhas para quando for necessário suas utilizações. Outro fator importante para este programa é de fazer o manuseio da horta, sempre que possível, através de princípios da agricultura orgânica. A agricultura metropolitana já é praticada com sucesso em outros países, como Canadá e diversos países da Europa, sendo que vem repercutindo efeitos positivos e funciona como modelo a ser seguido. Em nosso país, em que se plantando tudo dá, não podemos deixar de cultivar o solo adequadamente, propiciando inúmeros benefícios à população. É de responsabilidade do poder público como forma de incentivo. É também entendido como a capacidade de cada pessoa ou instituição, pública ou privada, escolher ou produzir serviços e produtos que contribuam de forma ética e de fato para a melhoria de vida de cada um, da sociedade e do ambiente. A horta comunitária tem diversos benefícios, entre eles, melhorar a saúde da população de maneira geral, através de ações educativas, trabalhar de forma integrada ao meio ambiente, criar vínculos afetivos e solidários entre os grupos envolvidos e a comunidade. Além de tudo isso, promover a segurança alimentar do público-alvo e da comunidade local. Gerar trabalho e renda através da produção de alimentos sadio e de baixo custo. Contando com a atenção do nosso prefeito, obrigado.
Vereador Lourão do Macarena.
Boa noite, presidente. Demais colegas do vereador. Boa noite, pessoal aqui presente. Só queria encaminhar um ofício ao secretário de transporte para que solicita 14 quilômetros de estrada da Fazenda Maringá, onde foi feito um trabalho nas estradas ali perto e a dele ficou para trás. Ele vem cobrando já para os vereadores, ele falou para mim que já tinha cobrado essa estrada, aí me cobrou no Banco do Brasil, pelo menos o patrulhamento e alguns trechos, o cascalhamento, é 14 quilômetros. E também os maquinários desceu lá na estrada Beira Rio, seu Edson, e ali na linha Banco da Terra, tem a linha 6, essa indicação vai ensinada por mim e também para o vereador Chico, que o proprietário também nos cobrou que a estradinha linha 6 do Banco da Terra está em péssimas condições e pediu que os maquinários estivessem ali já aproveitar e fazer um patrulhamento para ir lá. Vai assinada por mim e para o vereador Chico do Indé.
Vereador Maurinho Son, dispensou a palavra. Vereadora Dona Nilza, dispensou a palavra. Vereador Jeremias, convido o vereador Zé Moleque para que ocupe a segunda secretaria, para que o vereador Jeremias possa usar a tribuna.
Boa noite a todos. Quero fazer algumas indicações verbais. Estive ali na estrada da Pedreira, juntamente com o presidente, na quinta-feira, a pedido de alguns produtores ali daquela região. Vamos vistoriar a ponte ali sobre o rio Águas Claras, que praticamente está intransitável. Nas duas cabeceiras da ponte caiu as tábuas. O pessoal está passando em cima dos dois pau. E também, ali na estrada Boi-Guará, tem uma ponte ali que o motorista do ônibus do transporte escolar já não está dando condições de passar ali também. Tem a estrada da linha Pedro Damião, aquela segunda ponte também está ruim também. E é uma linha de transporte escolar também. Aí eu estive falando hoje à tarde com o secretário Dionísio, que já está providenciando as madeiras, diz que amanhã já começa a fazer uma reforma na ponte lá na estrada para norte, próximo ali à fazenda Bandeirante, depois vai na Pedreira, depois Boi-Guará, depois a linha Pedro Damião. Diz que até na sexta-feira conclui essas pontes, deixa todas reformadas. Aí a gente vai estar acompanhando, porque são pedidos aí dos moradores, dos produtores ali, que estão de péssima qualidade mesmo. E principalmente a da Pedreira, que de um dia para o outro acabou a ponte. Nunca vi aqui numa situação daquele jeito lá. Só isso,
vereador. Agradeço ao vereador Zé Moleque. Solicite ao segundo secretário que assuma seu lugar. Palavra ao vereador Léo Boy. Dispensa a palavra. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Com base no artigo 139 da resolução 123/2011, passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do projeto de lei municipal número 048/2015.
Projeto de Lei Municipal nº 048/2015 reduz temporariamente a remuneração dos cargos eletivos e em comissão do Poder Executivo Municipal e da outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de Lei Municipal nº 049/2015.
Projeto de Lei Municipal nº 049/2015 dispõe sobre o Programa de Recuperação de Crédito Tributário ou não tributário e a concessão de benefícios para pagamento de débitos sem atrasos inscritos em dívida ativa e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, requerimento número 106/2015.
Requerimento número 106/2015, autor mesa diretora. Ao plenário das deliberações da Câmara Municipal de Juara, Mato Grosso, requeremos ouvido o soberano plenário nos termos dos artigos 123, 124 e 127 do Regimento Interno, a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 048/2015, que reduz temporariamente a remuneração dos cargos eletivos e em comissão do Poder Executivo Municipal de Juara e da outras providências.
Terminada a leitura, passando aos vereadores inscritos no grande expediente. Vereador Dona Nilza, dispensa a palavra. Vereadora Marta, do Banco do Brasil, dispensa a palavra. Vereador Lourão, do Macarena, dispensa a palavra. Vereador Léo Boy, dispensa a palavra também. Não havendo nenhum vereador para o grande expediente, passamos para a ordem do dia, com base no artigo 140, 149 e 150 da Resolução 123/2011. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, requerimento número 106 de 2015.
Requerimento número 106 de 2015, autor, mesa diretora, ao plenário das deliberações da Câmara Municipal de Juara, Mato Grosso. Requeremos ouvido soberano plenário nos termos artigos 123, 124 e 127 do Regimento Interno, a tramitação em regime de urgência, a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 048-2015, que reduz temporariamente a remuneração dos cargos eletivos em comissão do Poder Executivo Municipal e da outras providências.
Está em única discussão o requerimento número 106/2015. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 048/2015.
Projeto de Lei Municipal número 048-2015. Reduz temporariamente a remuneração dos cargos eletivos em comissão do Poder Executivo Municipal e da outras providências.
Está em única discussão o Projeto de Lei Municipal número 048-2015. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie o contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Maurinho Son.
Favorável.
Vereador Marcos, do Banco do Brasil.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Contrário.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Chico, do Ideia.
Favorável.
Vereador Lourão, do Macarena. Vereadora Nilza Paraná.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Contrário, senhor presidente.
Com base... Aprovado pela maioria. Passa as mãos do primeiro secretário, projeto de lei municipal número 049 de 2015.
Projeto de lei municipal número 049-2015 dispõe sobre o programa de recuperação de crédito tributário ou não tributário e a concessão de benefícios para pagamento de débitos em atraso inscritos em dívida ativa e da outras providências.
Está em única discussão o projeto, perdão, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal número 049-2015. Vereador Chico, do Ideia.
Senhor presidente, pedi aqui o voto de todos os colegas vereadores, acredito que todos irão votar, o projeto é muito importante. Já tínhamos solicitado do Executivo, quero até parabenizar o prefeito na sua presença, presente da Câmara. É um projeto muito interessante, hoje não está sendo discutido o projeto apenas o regime de urgência, mas é urgente sim. É uma oportunidade que o município está dando para pessoas que têm dívidas junto ao Poder Executivo, está quitando e com isso deixando sua situação limpa de podendo inserir créditos, inclusive em agências bancárias, como também incentivando a arrecadação do município. O município está passando por muitas dificuldades, então aqueles que procurarem o município terão direito a descontos nos juros, nas multas e com isso também estará colaborando com o município nesse período que está passando por grande crise financeira. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, só gostaria de dar uma olhadinha rápida no projeto, quando está pedindo um regime de urgência, só para dar uma olhada rápida. Só o regime de urgência, né, presidente? O projeto é um projeto que realmente o Chico falou aí, ele é de interesse, interessante para a comunidade juarense. Vou votar favorável também, senhor presidente. Vou ser favorável a esse regime de urgência. Não vou nem discutir.
Continua a discussão. Vereador Zé Moleque.
Gostaria de parabenizar a atitude do prefeito, onde o projeto que vem angariar fundo, que vem dar condições às pessoas que às vezes não têm condições de quitar suas dívidas, é uma oportunidade muito grande, João. Então, além de beneficiar o povo, vai arrecadar bastante para o município.
Continua a discussão. Vereador Léo.
Só para deixar registrado, né, presidente, a gente está falando que vai votar um regime de urgência, não vamos discutir um projeto, mas é um projeto interessante, ele vem dando aqui com isenção das multas, né? Isenção das multas com 100%. e desconto dos juros devido a ser pago até 3 parcelas mensais, sendo uma vista no montante de 40%. É um projeto interessante, ele vem realmente atender, que eu sempre digo, é um incentivo para a população, para aquelas pessoas que estão aí com esses débitos no município, para estar podendo regularizar. É claro que tem algumas pessoas que têm vários tipos de opiniões, mas infelizmente são pessoas que não pagaram, na verdade, Chico, os seus impostos, as suas taxas, é porque, na verdade, na época não teriam as condições, e hoje o prefeito está dando esse incentivo através do projeto. Então, um projeto realmente muito interessante, é muito bom mesmo, senhor presidente, estar votando esse regime de urgência, e que o projeto vai tramitar normalmente nas comissões, que lá nós vamos analisar a legalidade do projeto. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Aurinho, som.
Só enaltecer, presidente, esse projeto é de muito interesse para a população, principalmente para quem está com essa dívida. Já foi feito, se eu não estou enganado, no começo de 2013, foi feito um parcelamento, né, um desconto, e foi arrecadado bastante mesmo para a prefeitura. E a situação que a prefeitura está hoje precisando de arrecadação, sem dúvida, é muito bem-vindo tanto para o executivo e também para a população, aqueles que não conseguiram pagar seus impostos aí.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passar as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei complementar número 009 de 2015.
Projeto de lei complementar número 009/2014. Institui o Código Municipal do Meio Ambiente. Dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente, o Sistema Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências para o município de Juara.
Está em segunda discussão o projeto de lei complementar número 009/2014. Só corrigindo a primeira fala, o projeto é o 009/2014. Com a palavra, vereador Chico Lindeia.
Senhor presidente, quero aqui parabenizar todos os vereadores que fizeram o trabalho junto a esse projeto, especial os vereadores que participam das comissões, mas também os que não participam. Projeto esse que, inclusive, estivemos participando da audiência pública, também de vereador Leo Boy. Projeto de suma importância para a nossa comunidade. É uma das exigências, inclusive, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente para fazer a descentralização do órgão no município, que seja aprovado o Plano Municipal do Meio Ambiente. O projeto demorou a ser tramitado devido à própria responsabilidade que seria estar votando projeto dessa natureza. Muitos tinham medo de a gente até estar ingestando o município, não podendo fazer novos loteamentos. Pelo contrário, os vereadores fizeram amparado pelo Código Florestal, foram procurar informações tanto na União das Câmaras de Mato Grosso como no Tribunal de Contas e fizemos audiência pública. Com isso, agora, damos condições de cada vez mais nosso Juara sair com novos loteamentos e também aqueles que já estavam dentro da cidade em áreas que estavam já trabalhadas, né, João, ter condição de continuar com seus empreendimentos. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Vereador Leo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras presentes, só que fique registrado, senhor presidente, como disse o vereador Chico, esse é um projeto um pouco extenso, um projeto que passa de 280 artigos, e ele está instituindo o Código Municipal do Meio Ambiente. Nós aprovamos uma emenda substitutiva já em primeira discussão, salvo engano, em maio, e eu só gostaria de recapitular, porque ele demorou tempo, porque é um projeto, como o Chico disse, é um projeto que tem que ter muita cautela na aprovação dos projetos. O projeto, nós fizemos emenda substitutiva na época, porque da forma que ele veio, como disse o vereador Chico, os outros colegas, nós fizemos aí um estudo, estou aqui, senhor presidente, inclusive, com várias leis do Estado de Mato Grosso, da União, para nós estarmos fazendo essa emenda. Só gostaria de recapitular que lá no título 1, nós alteramos e colocamos o Código Municipal de Meio Ambiente, que não tinha no projeto, e também, lá no artigo 35, nós acrescentamos que o município de Juara realizará o licenciamento ambiental das atividades consideradas de, não tinha palavra baixo, nós colocamos baixo e médio impacto. Aí acrescentamos também de acordo com a resolução do CONSEMA, número 85/2014, cujos efeitos restringem-se ao território municipal. É uma também que foi alterada as emendas. Lá no artigo 39, no parágrafo 1, a licença prévia ela estava no mínimo 3 anos e o máximo de 5 nós reduzimos para 4. E no 2, ela estava no máximo 3, no mínimo 3 e o máximo 6 nós reduzimos para 5. E no terceiro, no quarto, a licença de operação provisória estava no máximo de 1 ano, nós elevamos para 3 anos. No parágrafo 1º, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente regulamentará os prazos, aí nós colocamos específico de empreendimento, de validade para cada tipo de atividade desenvolvida. Nós melhoramos a redação. No prazo segundo, nós suprimimos prazos de validade, que lá dizia que a disciplina do licenciamento ambiental que define os, aí estava prazo de validade, nós suprimimos o prazo de validade e aí ficou procedimentos,
para licenciamento, que não tinha palavra licenciamento, nós acrescentamos a palavra licenciamento, renovação, suspensão, nulidade, enfim, conseguimos terminar a redação desse projeto. No artigo 42, a renovação da licença de operação deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 dias, era 120 dias contados da data da expiração do prazo de validade. Isso aqui, quando era a SEMA, então teria essa dificuldade, a pessoa antes de vencer já pediria com 120 dias. E nós, claro, parceria com os colegas vereadores, gostaria de noticiar também aqui a Lúcia Pinotti, que ajudou muito, e as comissões, e nós de 120 dias nós reduzimos para 60 dias. Lá no artigo 44, as licenças ambientais serão concedidas somente mediante parecer técnico favorável, elaborado e assinado por até 2 analistas ambientais do município. Então nós suprimimos o favorável, se o parecer técnico tem que ser favorável, então não há necessidade de se colocar a palavra favorável. E elaborado e assinado, nós deixamos só por analista ambientais do município. O município já tem a dificuldade, vocês estão vendo aí a questão da folha de pagamento, tudo, então não tem por que nós fazer um código e nós amarrar as pessoas que precisam dessa licença, né, Chico? Então foi por isso que nós tiramos, então, em vez de 2, fica 1, que no caso, se a prefeitura tiver. Que tem que ter. O artigo 53 e seu parágrafo, nós suprimimos eles, que lá nós já temos no nosso parcelamento do solo, onde já fala aquelas áreas verdes que fica para o município, que fica praça, estrada, que seria áreas verdes. Aí tinha um entendimento aqui de mais 10%, seria 35%, né, Maurinho? Que fica lá, e aqui o código estava dizendo que seria mais 10%. E aí iria engessar também essa questão aqui, senhor presidente, porque o 53 dizia o seguinte, foi suprimido. Os cartórios de registro de imóveis deverão exigir a apresentação de licença de instalação emitida pelo órgão ambiental antes de efetuar o registro do loteamento. Para fim desse registro de loteamento, será exigido a averbação de no mínimo 10% de área verde. Quer dizer, além daquela que já tem lá, que já é de prática, que é normal, ainda se estava solicitando mais 10%, né? Quer dizer, estava tornando inviável esses 10% aqui também de área verde. Então, nós resolvemos suprimir o artigo 53, seu panável. No 58, onde nós melhoramos também a redação dele, ele é um pouco extenso, eu não vou ler, que não há necessidade, mas nós melhoramos, colocamos prosseguimento aqui. Na seção 7, estava estudo prévio do impacto de vizinhança, e não existe estudo prévio. Ou é o estudo ou não é. Então, nós retiramos também, suprimimos a palavra prévio. Então, ficou estudo de impacto de vizinhança. Tiramos aonde tinha as palavras prévio em todo o projeto. No parágrafo 1, também nós melhoramos a redação. O estudo do impacto de vizinhança será, aí nós colocamos a palavra regulamentado e apreciado pelo órgão competente, ouvindo o conselho. Nós alteramos também, melhoramos a redação do inciso 8º, do inciso 10º, estava grandes loteamentos e grandes conjuntos habitacionais ou similares, acima de 500 hectares, nós colocamos na zona urbana, porque é diferenciado, então estava faltando essas palavras. No 62 também nós tiramos nele, no parágrafo dele tiramos a palavra prévia. Nós suprimimos também no artigo 66, que o monitoramento e uma atribuição dos fiscais do meio ambiente, analista ambiental, secretário municipal de meio ambiente e pessoas designadas através de portaria do executivo. Aí tinha lá o parágrafo 1º, alguns incisos, o parágrafo 2º, estava dizendo as atribuições. Então nós tiramos essas atribuições, essas atribuições já tem de prática, que já é as atribuições de fiscais, então não há necessidade de estar se colocando no código ambiental. Nós alteramos também o artigo 91, que é os estábulos. Esse aqui deu algumas dúvidas, mas os estábulos, estrebarias, pocilgas, aviários e currais, bem como esterqueiras e depósitos de lixo, deverão ser localizados a uma distância mínima, estava de 50 metros das habitações. Quer dizer, nós podemos andar na zona rural, a maioria da parte das mangueiras e todas essas situações é perto, é muito próximo às residências. Quer dizer, nós teríamos então que ir nessas propriedades rurais, vereador Zé Moleque, que a prefeitura lá notificar e fazer desmanchar tudo isso aí, causaria um transtorno muito grande. A gente sabe da questão de saúde, e nós reduzimos de 50, nós jogamos para 30 metros, aí nós colocamos também a partir da publicação desta lei. Então, quer dizer, que o que já está consolidado daqui para frente permanece. Ou daqui para frente, então, aí os proprietários da zona rural que for ter essa situação já sabem que tem que ser de no mínimo 30 metros da habitação. O artigo 104 nós acrescentamos também, é proibida a derrubada de florestas e demais formas de vegetação situadas em áreas de inclinação acima de 45 graus, sendo toleradas nas mesmas, apenas, aí nós incluímos, com manejo sustentável devidamente aprovado, quando em regime de utilização racional, que vise rendimentos permanentes. O artigo 110 também nós alteramos, colocamos das áreas de preservação permanente, que não tinha, e ele teria que ter colocado para melhorar a redação. No artigo 135, nós excluímos o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, que estava falando dos loteamentos aprovados, para poder também não engessar o desenvolvimento do município. E lá no parágrafo único do artigo 162, também nós excluímos a área de preservação permanente, aí onde era e suas resoluções
Estava tudo emendado essas palavras aqui. Nós melhoramos a redação e ficou área de preservação permanente, estão definidos na legislação federal e estadual. Claro e objetivo. Nós não podemos fugir da nossa legislação vigente. E o artigo que mais deu polêmica, que vai atingir toda a população diretamente, é o artigo 166. Eu gostaria de deixar claro, senhor presidente, em nome, inclusive, dos colegas vereadores, acredito que eles vão falar, e nós tivemos algumas pessoas, alguns ambientalistas, que nada tem conta, inclusive, acho que tem que se preservar mesmo a nossa nascente, nossos córregos, nossos lagos, nossos rios, nossas árvores, mas nós temos que pensar também no bem-estar da comunidade, nós temos que pensar também no município, no progresso e desenvolvimento do município e na população que já reside. Então, houve nesse artigo 166 um estudo, eu tenho aqui o mapa, eu estou aqui com o código, com o código florestal, que está aqui, que ele refere-se à lei federal 12.651, de 28 de maio de 2012. Então, antes de eu falar como ficou o 166, que é a polêmica, que tem algumas pessoas que estão nos questionando, que tem que manter, mas nós, mais uma vez eu disse, nós estamos pensando na população, e nós temos, senhor presidente, vereadores e a sociedade joanense, no processo nós temos alguns documentos em foto, nós temos o mapa que eu vou estar apresentando aqui agora, o motivo de nós estar reduzindo as áreas de APP. Nós estamos reduzindo principalmente as áreas consolidadas. Aqui no Código Florestal diz o seguinte, os rios, que o Código Florestal ele atinge mais a zona rural, não a urbana, que a urbana também conforme o Conselho Nacional, quem decide é o município, claro que dentro das normas, da normalidade das nossas leis vigentes superiores, mas quem sabe a realidade do município é o Executivo, é a Prefeitura, é a Câmara Municipal. Então lá nos módulos referente aos rios e córregos, está dizendo que a largura dos rios, nos módulos fiscal até 1, seria 5 metros, isso é lei federal, de 1 até 2, seria 8 metros. E também as nascentes e olhos d'água, todos os módulos independentes seria 15 metros, consolidada. Eu acho justo, da forma que está aqui, e por que se lá na zona rural é dessa forma que tem menos habitação, e aqui dentro do perímetro urbano que nós já temos áreas consolidadas, residências, praticamente dentro dos córregos, que já está ali, é uma história de vida daquelas pessoas que estão ali, que claro que quem comprou aquele terreno, Marta, não queria estar naquele terreno, queria estar num terreno melhor no centro da cidade, num bairro melhor, mas infelizmente, para a questão financeira do cidadão, ele teve que adquirir aquele terreno que está ali dentro do córrego. E nós não podemos, e a prefeitura não tem orçamento suficiente para tirar essas pessoas e indenizar essas pessoas. Para vocês terem uma noção, gostaria mais uma vez de agradecer a Lúcio Pinotti, que imprimiu para mim o mapa, e os vereadores têm um conhecimento desse mapa. Para vocês verem, aqui no perímetro urbano, só no núcleo do perímetro urbano do município de Juara, nós temos 15 nascentes. 15 nascentes só aqui dentro. E na área, no perímetro da área de expansão, nós temos mais 35 nascentes. Quer dizer, só no perímetro urbano nós temos 50 nascentes. Aí vocês imaginam, se fôssemos deixar essas nascentes com a circunferência de 50 metros, quer dizer, nós teríamos prefeito desapropriar praticamente toda a cidade e o município realmente não teria condições de estar adquirindo outras áreas e estar indenizando esses moradores dessa região. Então é por isso que foi feito um estudo, nós, mais uma vez eu disse aqui, né, Maurinho, nós temos aqui materiais fotográficos dessas beiras de loteamento, senhor presidente, que você pode observar, por exemplo, ali atrás da igreja, dona Nilza, tem ali tão mato. E os vizinhos têm reclamado, os vereadores têm feito indicação, inclusive a Dilco do Fórum tem procurado esse vereador, procurou outros colegas vereadores, e todo mundo sabe aquele mato que tem ali. Aquele mato ele serve para quê? Para bandido ficar escondido, para menor ficar ali, as pessoas ficam usando droga, o bandido esconder, você tem que trabalhar e o bandido está ali olhando sua casa, às vezes sabe mais de você, da sua casa do que você, né? Exato, jogando lixo, dando bichos peçonhentos. Então acho que não existe essa necessidade de nós deixarmos aí esses 50 metros da nascente e 30 metros dos córregos, ou 15 metros dos córregos, que seria uma sugestão inicial. Então, está dessa forma aqui, eu falei para vocês, está tudo no processo, senhor presidente, se alguém quiser questionar, eu sei que o Conselho do Meio Ambiente já nos questionou, nós não respondemos ainda, questionou também a mesa diretora, claro, nós vamos estar respondendo, vamos estar encaminhando cópia do processo para o Conselho e justificando os motivos que levou a Câmara a fazer dessa forma. Nós estamos pensando aqui, nós fizemos essas emendas, que na verdade se transformou em uma emenda só, e a Prefeitura, ela fez um projeto de lei, encaminhou, que esse projeto, na verdade, esse código, Chico, ele já vem há muito tempo sendo elaborado e foi elaborado pelos fiscais. Nada conta, um projeto que teve muito bem feito, inclusive a Fernanda que elaborou e que também é presidente do conselho, ela, Marta, sabe disso, e o Jeremias, ela participou de todas as reuniões das comissões, então ela viu também, ela acabou aceitando essas mudanças, também referente a esse conselho. Mas aí quando foi feito, eu vejo o seguinte, um código ambiental desse, ele tem que ser feito, realizado, pela importância de um código desse, com três visões, a visão gestora, a visão social e a visão fiscalizadora. Então, da forma que nós verificamos, da forma que ele veio, só estava realmente direcionado à visão fiscalizadora. Porque o correto seria, se na época, e também a gente sabe, prefeito, da questão financeira que o município atravessa, teríamos aí, de repente, contratado uma empresa especializada, principalmente em questão ambiental, para nós tirarmos fotos satélite, fazer toda aquela situação. E isso seria um custo alto para o município. Mas da forma que nós fizemos aqui, acompanhando as nossas leis vigentes, estão fazendo da forma que nós podemos. Inclusive, por isso que o presidente, a mesa diretora e os vereadores deixou esse projeto para ser aprovado na data aqui hoje, porque todas as sessões, e eu que sou da comissão e vocês vereadores sabem disso, nós falamos e podem observar, todas as sessões estão registradas, que nós estamos com o Código Ambiental. Paulo Beck está aqui, imprensa está aqui, Fernanda Rato Tucunaré, todos têm auxiliado e levado esse conhecimento à população do município de Juara. Ora, gente, nós estamos com o Código Ambiental. Quem quiser dar alguma sugestão, alguma crítica, pode vir, as comissões estão à disposição. O projeto está ali na Secretaria Executiva, tem cópia, quem quiser. Algumas pessoas têm nos procurado, né, Maurinho? Na verdade, várias pessoas têm procurado e também têm entendido e têm gostado da forma que nós vamos acabar deixando esse artigo 166. Nós estamos deixando da seguinte forma. Artigo 166. São consideradas áreas de fundo de vale da zona rural e da zona urbana. Nós estamos deixando, então, a nascente para os futuros loteamentos, estava 50. Nós estamos reduzindo para 30 metros as nascentes dos futuros loteamentos. E as margens do curso d'água, com até 10 metros, era 30. Nós estamos reduzindo para 15 dos futuros loteamentos. E as margens do curso d'água com mais de 10 metros e até 50, que eu acredito que nós não temos dentro do perímetro urbano, nós só temos pequeno porte, nós deixamos 25 metros. E aí, ali no artigo 3º, no parágrafo 3º, e nós criamos também um parágrafo 4º, nós estamos jogando para a área consolidada nos córregos, dentro do município de Juara, uma distância de 7 metros. Por que 7 metros? Aí é onde vai ter pessoas que vão nos questionar. E teve até pessoas que falaram que os vereadores estão loucos, que é muito pouco, que teria que deixar 30 metros mais. Vocês analisem bem, analisem esses córregos. Porque cada nascente dessa tem um córrego. E se nós fôssemos deixar 15 metros ou 30 metros, nós iríamos realmente acabar com a cidade. E 7 metros, quer dizer, tem como o poder público ele manter limpo, é mais fácil, prefeito, manter limpo esses 7 metros. Os próprios moradores que estão ali, que vão aproveitar melhor e mais o seu terreno, Maurinho, eles vão ter condições de manter limpo. Não vai ficar lá aquela bagunça para se jogar lixo, bicho peçonhento, e de repente para algum marginal ou pessoas ir lá e fazer uso de drogas. E nós já observamos que, inclusive, senhor presidente, que até houve crianças, adolescentes, que foram assassinadas nessas áreas de APP. Nós temos ali no Jardim América, era uma área de APP. Estava aquele mato, tem iluminação perto, mas o mato cresce e aconteceu o desfato. Então essa é a preocupação, essa é a visão social do Poder Legislativo. É por isso que nós estamos reduzindo aí para 7 metros as áreas consolidadas no córrego do município de Juara. E é claro que a nascente será de 15 metros. Como eu já disse aqui, vocês podem observar o mapa, nós temos no perímetro urbano mais de 15 nascentes. Você pega aqui no fundo da Jumada, você pega ali onde era o Lava Jato do finado Valti Lauro, aqui no fundo Oscar Soares, aqui onde era o antigo frigorífico. Nós temos nascente ali, tem residências tudo perto. Agora vocês imaginam, se nós deixássemos uma circunferência de 50 metros da nascente. Claro que eu sou favorável e nós temos sim, prefeito e Secretaria de Meio Ambiente, nós temos que zelar pelas nossas nascentes. É a nossa água doce. Nós estamos acompanhando a questão do Brasil e do mundo, que dá escassa água doce. Mas eu acho que não há necessidade de deixar esses 50 metros, esses 15 metros, sim, será muito bem cuidado, muito bem zelado pelos moradores, inclusive pelo poder público, que a partir desse Código Ambiental, claro que nós, vereadores, a sociedade juarense, Ministério Público, sem dúvida nenhuma estará, a Secretaria de Meio Ambiente, como é que está lá? E a Secretaria vai manter e vai cuidar dessa nascente. Então eu vejo que dessa forma vai ficar muito bom para o município de Juara, é a forma que nós entendemos, e se alguém quiser se questionar, já tinha vindo, porque esse projeto está aqui. Senhor presidente, como o senhor já disse aí, o vereador Chico já disse para o secretário, ele deu entrada no projeto de lei complementar dia 18 de novembro de 2014. Nós estamos quase com um ano discutindo esse projeto e todas as sessões nós temos falado, e mais uma vez eu digo que a imprensa levou ao conhecimento da população do município de Juara. Nós não temos o conhecimento de tudo, né, presidente? Mas o que nós, assim, entendemos, e mais uma vez com essa questão social e também analisando a questão orçamentária do município de Juara, jamais o município de Juara e qualquer um outro município, ele tem condições de estar desapropriando, porque a partir do momento que você for desapropriar um cidadão e ele tiver sua residência lá, a prefeitura não vai poder lhe colocar em outra residência ou em outro terreno inferior àquele. Tem que ser igual ou superior. A prefeitura não tem estrutura física para todo, para aguentar esse tanto de desapropriação. E não tem muito menos orçamentária. Então foi por isso que eu gostaria de justificar. Estou falando bastante porque sei que não só eu, mas nós todos vereadores provavelmente seremos questionados, mas gostaria de levar as pessoas que realmente são ambientalistas, e eu também sou ambientalista, mas nós temos que ver também a questão social, nós temos que ver a questão do município de Juara. Então eu gostaria que essas pessoas entendessem, e acredito que entenderam, né, vereador? Porque não vieram nos procurar. Tem aqui um ofício do conselho, mas esse conselho quer saber e está certo. Foi um projeto que foi criado e foi elaborado com parceria com o conselho, mas a presidente do conselho sempre esteve participando, e nós falamos. É claro que a princípio eles achariam que eram os 15 metros, mas, e ouvindo também, essa decisão não foi do prefeito, essa decisão não foi apenas dos vereadores. Porque eu disse que de quando nós estamos aqui, o prefeito está analisando, os vereadores estão analisando, a Lúcia, eu falo a Lúcia porque ela está representando o comércio de Juara, o pessoal da Crivale foi consultado, o pessoal das associações também foram consultados, então todos eles acharam interessante,
pecuarista do município de Juara, grandes proprietárias aqui dentro do município de Juara, também achou interessante essa metragem de 7 e de 15 metros. Eu tinha para dizer só isso, senhor presidente. Então, se alguém tiver alguma dúvida, o projeto está aí, está sendo aprovado, será pela sanção do prefeito. Acredito, e também foi feito em parceria com o município de Juara, com o executivo, com toda a sua equipe, que será aí promulgado e publicado o projeto da forma que os colegas pares aprovarão na data de hoje. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Chico, com ideia.
Senhor presidente, só reforçando as falas do vereador Léo, o vereador falou que foi questionado por ambientalista, e esse vereador, eu acredito que os colegas vereadores também foram questionados por o não ambientalista, aquele que queria que a Câmara colocasse zero de área de preservação. E foi pelo entendimento dessa pessoa, ela achou que nós estávamos fazendo o projeto agora e poderíamos fazer esse tipo de coisa. Primeiro, se pudesse, nós não ia fazer, né, Léo? Porque ele não queria, temos que respeitar sim, e respeitar as leis federais, porque o município não pode, a Câmara não pode fazer uma lei municipal na questão ambiental mais abrangente do que a lei federal. Então estamos colocando 7, porque a lei federal coloca 5. Então estamos mudando o que veio de 30 para 7, não implementando 7 de imediato. Então a pessoa entendeu que a gente estava fazendo uma lei agora, que quem já tem a casa que está 5 vai ter que ser tirada, porque nós estamos fazendo a lei agora. Não, se nós não mudar para 7, ia tirar quem estava 30, quem estava 50.
Continua a discussão. Vereador Zé Moleque.
Senhor presidente, colegas vereadores, na verdade eu quero aqui parabenizar todas as comissões onde teve à frente deste código ambiental. Foi bastante discutido, teve bastante pessoas, assessores jurídicos, pessoal da sociedade, os vereadores. Nós tivemos discutido e vendo realmente o que é de melhor para o nosso município. Então eu tenho aqui que só agradecer, Chico, todos os vereadores que tiveram emanados e abraçaram essa causa justa. Nós temos certeza que vai aprovar, porque também esse código ambiental nós tem amparo legal.
Continua a discussão, vereador Maurinho Som.
Na realidade, senhor presidente, colegas vereadores, população presente, só enaltecer as palavras do vereador Léo Boys, Zé Moleque, enfim, de todos os vereadores, Chiquinho, presidente, sobre a questão desse código ambiental e também dessas áreas de APP. Fui bastante questionado também pela população. A gente está aí há anos, né? Vamos falar há anos já, tentando mexer nesse código ambiental, nessas áreas de APP, e agora conseguindo aí com êxito e dentro das conformidades da lei, aprovar esse código ambiental e principalmente uma das áreas mais polêmicas, que seria essas áreas de APP, que é a diminuição aí de 50, que era antes do nosso município, de 50 metros nas nascentes, e também de 30, que é das áreas dos córregos aí, baixando para 7 e também para 15 metros. Sem dúvida, quem ganhou com isso é a população de Juara. Tem até pessoas que estão presentes aqui que dependem muito desse código ambiental, que é a Michelle, o Negão, que depende bastante desse código ambiental. Sem dúvida, nós conseguimos também ajudar muito a população de Juara sobre esse código ambiental. Sem dúvida, senhor presidente, nosso município ganha cada dia mais. Nós estamos aqui empenhados, sim, em ajudar o nosso município, ajudar a nossa população, e fazemos o que a gente pode, sim, para ajudar. Sem dúvida, parabenizar novamente todos os vereadores. Eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, agradeço todos os vereadores das comissões e também quem não participa dessas comissões. Obrigado a todos vocês e a população de Juara que participou também, que veio aqui, deu opinião para todos nós. Muito obrigado. Agradeço novamente a vocês que vieram aqui. Sem dúvida, o que a gente puder fazer aqui para ajudar a população de Juara, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado a todos.
Queria também, em nome da mesa diretora, agradecer todos os vereadores que trabalharam muito durante este ano que esse projeto tramitou aqui, especialmente as comissões. Quero agradecer também a participação e o empenho do Conselho Municipal de Meio Ambiente e a todos os colaboradores que, preocupados com a situação ambiental e a situação atual que nós vivemos aqui no município de Juara, trouxeram a sua parcela de contribuição, baseado, claro, sempre em leis, e o que não foi diferente, o trabalho executado pela comissão. Nós queremos deixar claro que a Câmara Municipal não está simplesmente estabelecendo regras sem base, sem critério. Durante esse ano que tramitou esse projeto aqui, foram feitas muitas pesquisas, foram buscadas muitas informações a respeito das questões ambientais, que inclusive em alguns aspectos são bastante obscuras quando se fala em perímetro urbano. Mas a resolução 302, de 2 de março de 2002, do CONAMA, ela dá essa definição. Ela concede esse poder, essa autorização ao município. Lá no seu artigo 2º, item 5º, que define muito claramente. Área urbana consolidada é aquela que atende aos seguintes requisitos. Entre eles, a letra A, definição legal pelo poder público, que é o que nós estamos fazendo hoje, com base no Código Ambiental, que estabeleceu 5 metros em córregos nos módulos de áreas consolidadas, em córregos de áreas consolidadas de até 10 metros. Então, nada mais justo do que estabelecer no perímetro urbano o limite de 7 metros nas áreas consolidadas e 15 para as que virão a se consolidar. Então, eu quero agradecer imensamente à população de Juara, aquelas pessoas que fizeram, que deram a sua parcela de contribuição, e também ao empenho de todos os companheiros dessa casa e também aos nossos colaboradores que trabalharam muito para que isso se tornasse realidade nessa data de hoje. Continue a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie o contrário, conforme a ordem chamada por vereador.
Vereador Léo Boy. Favorável.
Vereadora Dona Nilza Paraná.
Favorável.
Vereador Lourão do Macarena.
Favorável. Favorável.
Vereador Chico Vindéia.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque. Vereador Leonardo, Banco do Brasil.
Favorável.
Vereador Maurinho Som.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura do projeto de lei do Legislativo número 025-2015.
Projeto de lei do Legislativo número 025-2015. Altera o artigo 2º da Lei Municipal número 1229, de 19 de dezembro de 2000, que altera a denominação e endereço da Escola Municipal Presidente Dutra e da outras providências. Senhor presidente, vereadores, já consta com parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereadores Chico do Indéia, Nilza Paraná e Léo Boy. Parecer favorável da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo. Vereadores Zé Moleque, Jeremias e Maurinho Som. Parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Vereadores Maurinho Som, Zé Moleque e Léo Boy. Interessado é plenário. Todos os vereadores.
Está em segunda discussão o projeto de lei legislativo número 025-2015. Terminada a discussão, está em votação. Fazer uso da palavra? Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura do projeto de lei municipal número 038-2015.
Projeto de lei municipal número 038-2015. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de área de propriedade do município na forma que especifica e da outra. Outras providências. Já consta com o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereadores Chico do Indéia, Nilza Paraná e Léo Boy. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereadores Léo Boy, Marta do Banco do Brasil e Jeremias. Parecer favorável da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, vereadores Zé Moleque, Jeremias e Maurinho Som.
Está em segunda discussão o projeto de lei municipal número 038-2015. Só para esclarecer, essa permuta ela se faz necessária devido ao fato de que, no momento em que o proprietário da área ele fez uma dação em pagamento de tributos com o município, ele transferiu algumas áreas de APP para o município e, nesse meio, foi um terreno que não era para ser incluído. E aí se deu, então, essa necessidade de corrigir esse erro. Portanto, nós estamos fazendo, então, aqui a votação, já em segunda votação do projeto, desse projeto de lei. Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Moção de pesar número 009-2015.
Moção de pesar número 009-2015. Moção de pesar pelo passamento do senhor Antônio Neto Burilli da Silva.
Está em única discussão a moção de pesar número 009-2015. Companheiros vereadores, vereadoras, comunidade presente, essa moção ela é pelo passamento do nosso grande companheiro Chimbo, em reconhecimento a uma vida exemplar que o Chimbo levou, pessoa de uma índole inabalável, uma pessoa com uma religiosidade fantástica, uma contribuição para a comunidade incomparável, simples, pessoa de família humilde, que de uma forma rápida deixou os seus familiares e deixou, na verdade, esse mundo. Eu acredito que poucas pessoas não conheciam o Chimbo. Tinha uma vida ativa, uma família bonita. Conforme eu disse, falar do Chimbo, a gente acaba até, sem dúvida nenhuma, se emocionando, porque era uma extraordinária pessoa. Mas nós também não temos dúvida, como também a própria família, e para que fique mais definido, Para aqueles que não conhecem o chimbo, a gente vai passar aqui uma referência que eu acredito que vai clarear um pouco mais. O chimbo é genro, era genro do seu Neno da fazenda Eusa Jandira. Então, a trajetória dele fica sem dúvida nenhuma na nossa memória e a Câmara Municipal não poderia deixar de fazer essa homenagem. E nós, naquele momento, tomamos a iniciativa, recebemos o apoio incontestável de todos os companheiros vereadores. Então, essa casa, assim, de uma maneira muito sentimental, a gente concede, então, essa moção de pesar pelo passamento do nosso amigo Chimbo. Continua a discussão. Vereador Maurinho Som.
Na realidade, presidente, colegas vereadores, população presente, para mim falar do Chimbo também é meio difícil, porque é uma pessoa que fez parte da minha vida também. Ele foi meu patrão quando eu tinha uns 16 a 17 anos, trabalhei com ele mais de 2 anos, e convivia 30, 60 dias na época lá em Brianorte, trabalhava com ele, eu trabalhava com máquinas, comecei, colegas, trabalhando de meloso, na propriedade do Chimbo e dos irmãos dele, Sérgio Júnior, e saí de lá esterista. Então, eu tenho uma história de vida com aquela família, e com o próprio Chimbo, que dá um nó na garganta de falar dele, porque é uma pessoa extraordinária. Aprendi muito com ele também, com os irmãos dele. Me ensinou bastante quando eu trabalhava lá, que fiquei aí quase 3 anos trabalhando ali. Fui subindo de degrau em degrau no mato, na época que era no mato, e trabalhando ali de meloso. Fui para quem até o pessoal ri, né, quando eu falo, que a gente fala periquiteiro, né, mas aqueles meninos que engata tora ali atrás do trator, e fui tratorista e caminhão, pá, e saí de lá esterista. Saí um profissional, graças a Deus, de lá daquela propriedade, com a ajuda desse amigo, desse companheiro, que é o Chimbo. Então, é um pesar mesmo, assim, é uma notícia muito difícil da gente de ter, né, de perder aí mais um companheiro nosso aí nesta vida. Mas com certeza ele está com Deus, Deus está cuidando muito bem dele, e ele está lá olhando por nós. É só isso, senhor presidente.
Quero aproveitar a oportunidade também para deixar registrado e agradecer a presença da Tereza, que nesse momento vem representar a família. A Tereza também, que nós não podemos deixar de dizer, de uma forma drástica, um acidente fatal, levou também o marido da Tereza, que era meu vizinho, Zé Paulo, é um menino que não pensava em outra coisa a não ser trabalhar. E a perca desses dois genros, em um espaço tão curto, deixou o seu Neno, assim, de uma forma muito triste, muito abalado da mesma forma que a família e todos os amigos. O seu Neno me disse, no dia do velório do Chimbo, João, foi mais um genro meu, foi mais um amigo meu. Você vê o que a vida prepara pra gente. Mas, por outro lado, Tereza, vocês, especialmente a família de vocês, a família do seu Neno, tem uma vivência tão forte, uma vivência religiosa tão forte, que a gente não tem dúvida também que nesses momentos assim de tanta dor, né, Deus, lá da sua forma, consegue dar o conforto e o consolo necessário. Então nós acreditamos, sem dúvida, que Deus é parte fundamental em todas essas histórias, e eles estão lá, e a vida continua, não é? E nós precisamos de fazer a nossa parte. Então nós queremos deixar aqui o nosso abraço, a nossa admiração, e também os nossos sentimentos desta casa de leis aqui. Continua a discussão. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, verdade, emoção de pesar, é triste, mas eu tenho comigo, e ainda mais se tratando do Chimbo e várias outras pessoas que a gente, infelizmente, já teve que estar votando essa moção de pesar, que quando a gente vota alguma moção de aplauso, alguns títulos, é diferente. Agora, na hora que a gente vem votar uma moção de pesar, realmente é muito triste. E eu sempre falo o seguinte: Deus, em sua infinita bondade, Ele nos concede a vida. E nós somos filhos do Criador. E a nossa vida a Ele pertence. Então, nesse curto espaço de tempo que Deus nos fornece, nos dá essa vida, essa graça, essa bondade que é viver entre nós, os irmãos, nós temos que aproveitar a cada minuto e a cada segundo. E falando do Chimbo, que inclusive era vizinho da minha residência, não tinha muita amizade com o Chimbo, mas sempre acompanhava o Chimbo, inclusive sou católico, o Chimbo, então nem se fala, João. Todas as terça-feiras o Chimbo estava na igreja. Lá na nossa comunidade Jardim São João, tudo o que acontecia, o Chimbo estava na frente. Era um homem de Deus, era um verdadeiro filho de Deus.
É o que coordenava a churrasqueira de todas as festas aqui, tanto na festa São Cristóvão. Então ele sempre esteve ajudando toda a sociedade, todas as entidades. E era um pai, era uma família. E é claro que ele tem nos deixado, nos deixou muita saudade. E principalmente a sua família. E nessa moção de pesar que é para a família do Chimbo, nós vereadores, em nome de toda a população juarense, nós gostaríamos de externar nossos sentimentos à família. E pedir a Deus que conforte o coração da sua família. A gente sabe da dor que é, e quem sabe é só quem perde um ente querido. Quem perde um pai, quem perde um irmão, quem perde um filho, só quem perde sabe essa dor. Então essa moção, eu gostaria de estar, e estamos falando em nome de toda a população do município de Juara. E reconhecendo a pessoa honesta, trabalhadeira, católica, um filho de Deus, uma pessoa que servia a sua comunidade. É a forma de nós agradecer a toda a sua família por ter nos dado também essa oportunidade de compartilhar bons momentos, muitas alegrias com o nosso amigo Chimbo, que Deus lhe deu a vida e chamou, que está lá hoje sentado, junto com Deus e olhando por todos nós, principalmente por sua família. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie o contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Maurinho Son.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco do Brasil.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Chico do Ideia.
Favorável.
Vereador Lourão do Macarena.
Favorável.
Vereadora Dona Nilza Paraná.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos às considerações finais. Com base no artigo 135 da resolução 030 de 1998. Convido para fazer uso da palavra o vereador Maurinho Son. Dispensou a palavra. Vereador Léo Boy. Dispensou a palavra. Vereadora Marta do Banco do Brasil. Também dispensou a palavra. Vereador Zé Moleque.
Senhor presidente, colegas vereadores, prefeitos, secretários, senhoras e senhores. Senhor presidente, ainda em tempo, gostaria de fazer um ofício solicitando da Secretaria de Urbanismo, até mesmo do Toninho Eletricista, onde o mesmo estude a possibilidade de fazer reparo nas luminárias ali no Jardim Boa Vista. Principalmente em frente à casa do vereador, Sérgio Buarque de Holanda, 680W, também está com as luzes faz-dias que está apagada. E aproveitando ainda o ensejo, gostaria também, no mesmo ofício, solicitar que providencie também limpeza nos lotes baldio, onde tem uma lei de autoria do vereador Levoi. Eu não sei se foi sancionada, vereador Chico, mas se ela foi sancionada pelo prefeito, gostaria que fizesse limpeza ali naqueles terrenos particulares e eu mesmo colocasse no IPTU dos mesmos proprietários. Gostaria, senhor prefeito, de aproveitar o ensejo e agradecer a Vossa Excelência e o secretário de Transporte, Dionísio, pelo paliativo que foi feito na ponte do Rio dos Peixes, ali no Itapaiuna. Agradecer também a todos os moradores ali da região, onde os mesmos forneceram a matéria-prima para que o paliativo acontecesse. Na ponte do Rio dos Peixes e outras pontes ali na região também que foram recuperadas. Então gostaria de parabenizar, presidente, aquele pessoal da região, principalmente os madeireiros, Chico, que os mesmos forneceu a madeira para que aquele paliativo ali da ponte do Rio dos Peixes acontecesse. E é desta forma, prefeito, não só ali na região da Itapaiuna, mas em toda a região da Paranorte, aonde for necessário, nós precisamos fazer um trabalho coletivo com os moradores da região, com os madeireiros, com os pecuaristas, onde os mesmos têm me procurado para que possa fornecer a matéria-prima, ou seja, a madeira, itora ou serrada, para que possa fazer ali os paliativos de toda a nossa região. Então eu me coloco à disposição de Vossa Excelência, ou do secretário Dionísio, para que junto possamos fazer visita e conseguir matéria-prima para que nós possamos fazer paliativo em todo o nosso município. Muito obrigado.
Agradeço ao vereador Zé. Com a palavra, a vereadora Dona Nilza. Com essa palavra, vereador Chico do Indaia.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhor prefeito municipal, secretários, toda a comunidade presente, Tereza, obrigado pela visita hoje. Senhor presidente, o vereador Louro fez uma indicação aqui do Banco da Terra, linha 6. Espero que o secretário dessa vez atenda. Essa indicação foi feita também por este vereador anteriormente. E sempre o maquinário está lá, mas na tendência de fazer o trecho rápido, porque tem muitas linhas para lá e essa linha 6 do Banco da Terra sempre tem ficado para trás. Acredito que nessa que as máquinas estão próximas, não volta sem fazer esse trabalho. A vereadora Mata fez a fazer indicação, quero parabenizar a vereadora, a indicação da lei pedindo a horta comunitária. Essa horta, ela já é lei municipal, de autoria deste vereador, que foi sancionado na época pelo prefeito. Então, o que falta é cumprir. Inclusive, a assistente social fez, em parceria com o Poder Judiciário, uma horta comunitária lá na assistente social. Então, é lei do município, de autoria do vereador Chico do Indéia, da legislatura anterior. O maquinário entrou no Beira Rio, quero agradecer ao prefeito, a indicação do vereador João também, do vereador Lourão. Hoje, falei com o secretário se colocou que vai tentar, né, senhor, fazer também a reabertura de alguns trechos que realmente estão muito fechados. E o vereador andou em vários trechos de estrada que foram recuperados, inclusive nosso assessor de imprensa, o Paulo, colocou a matéria nos sites, onde estivemos visitando as estradas do Fazenda Monte Azul, da Fazenda Marília, Fazenda Elo, Fazenda Folha Verde. Trabalho bem feito, seu Edson, que vai dar condição do produtor retirar a sua produção. Tivemos também acompanhando as instalações de alguns bueiros. Hoje estava na saída, né, da balsa, onde bueiros comprados pela administração através de recursos do FETAB, que muito irá melhorar cada vez mais, Léo, essa questão de pontes de madeira, que é um problema sério no município de Juara. Então, temos ali até que agradecer o Wagner de Larica pela parceria, onde está colaborando com o município para estar fazendo esse bueiro naquele trecho próximo da cidade, que todo ano dá problema. Foi solicitado pelo vereador Zé a questão de iluminação. Eu também solicitei algumas iluminações pelo Tony Eletricista, ele estava atendendo. Essa semana ele colocou que está com dificuldade, que o veículo dele está quebrado e que a prefeitura já fez, né, seu Edson, abertura de licitação para compra, mas não deu o participante, né? Conseguiu comprar então, porque a última vez o Anderson tinha passado, né, Anderson, que eles não tinham comprado. Então o Tonho é um excelente funcionário, sempre batalha para estar atendendo os nossos pedidos. Então eu acredito que não só na Sérgio Buarque, como também na Victor Assis Brasil, estará sendo atendido pelo Tonho. Ele estava usando antes a caminhoneta do seu Zé, né, do pedreiro, mas que agora estará com pouco tempo seu veículo, dando condições de atender muito mais. Os vereadores estiveram fazendo a visita no assentamento de Japuranã, onde estive no posto de saúde, também na escola do Japuranã, onde o vereador viu algumas demandas, João, e de imediato solicitou o prefeito, o vice-prefeito Fernando, da secretária Marinês, e o vice-prefeito e o prefeito de imediato já se colocou à disposição, até já vai arrumar os compensados lá para fazer a restauração do posto de saúde, também uma pintura, e com isso falei com a secretária Marinês, ela se propôs a também adquirir a tinta para pintar a escola, e com isso, se os nossos pedreiros, nossos pintores for pintar o postinho, já fazia também a pintura na escola lá no Japuranã. Quero aqui, senhor presidente, que esse poder faça uma moção de aplauso ao servidor do Indéia, Leôncio de Oliveira Miranda, que deu a sua contribuição na chefia do escritório de Juara como responsável. Agora entrou o novo servidor, porque o Indéia sempre faz esse trabalho, é um trabalho de ciclo, até dar novas injeções de ânimo dos servidores. Agora mudou também para o servidor Márcio Rogério Dreyer, que é o polaco. Todo mundo conhece, também queria dar uma moção de aplauso para o polaco por ter assumido também o escritório do Indéia. Na primeira reunião que tivemos, o polaco já propôs uma melhoria até para o Distrito de Paranorte, porque temos vários pedidos desde a legislatura anterior, João, inclusive do vereador Oswaldo Piva, quando era vereador, solicitando a instalação de um Indéia lá no Distrito de Paranorte, mas sempre negado pelo Indéia devido à questão financeira, orçamentária financeira. Mas agora o Márcio colocou uma proposta que uma vez por mês estará atendendo na Paranorte e quando, no período das campanhas de vacina, ficará 2 dias ou até a semana atendendo aquele distrito. Sabemos das dificuldades que é, mas o Indéia cada vez mais ele está colocando o próprio produtor para fazer as atividades, principalmente a questão de abate, né? Hoje abate, GTA de abate, o próprio produtor pode retirar na sua casa, então lá na Paranorte, se ele conseguir pagar pela internet os boletos, ele conseguiria também retirar o GTA, evitando com isso uma viagem apenas para vir retirar um documento para comercializar os seus animais. Está tramitando no meu gabinete, juntamente com a Secretaria Executiva, um projeto de lei chamado Nota Fiscal Juara. Estive visitando o município de Juína, João, e fiquei muito contente porque o município de Cuiabá já tem, aumentou muito a arrecadação no município de Cuiabá. O município de Juína está dando uma L200 Triton de premiação no programa Nota Fiscal. Então vamos estar fazendo esse projeto de lei também para incentivar nosso morador a pedir a nota fiscal e com isso implementar, aumentando com isso a arrecadação do nosso município. Senhor presidente, só deu 2 minutos para mim hoje. Senhor presidente, tempo atrás a gente tinha recebido uma não boa informação que o município de Nova Monte Verde estava grilando, né, Lourão, de certa parte, uma parte do município de Juara. Quero parabenizar o prefeito que novamente tivemos um problema desse naipe agora, João. onde um produtor que estava pleiteando um projeto de manejo no município de Juara, ele tinha a LAU dele de 2012, pertencente ao município de Juara. Agora foi pegar o restante da documentação para conseguir o projeto de manejo, estava lá que a propriedade dele já não era Juara, era Nova Monte Verde. Com isso, foi passado pela Prefeitura para o ex-vereador um ofício da Secretaria de Planejamento, colocando que a Secretaria tinha feito uma readequação dos limites do município e uma parte do município de Juara teria sido incorporada ao município de Nova Bandeirante, Nova Monte Verde. O prefeito estava em Cuiabá, já foi na Secretaria, disse que já resolveu a situação, deixando Juara da forma que está, ou seja, não permitindo que empreendimentos que estão dentro de Juara venham para outros municípios, aumentar a arrecadação de outros municípios, sendo que fazem parte do município de Juara. Então, o prefeito, dessa forma tem que ser feito mesmo, correr atrás, porque a nossa Juara já passa por dificuldades. Se a gente conseguir continuar a perder para outros municípios empreendimentos, então seria muito ruim para toda a nossa população. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos, convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado, boa noite a todos.
Vereador Lourão do Macarena.
Queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui presente, fazer um comentário bem rápido. Na oportunidade, agradecer ao deputado Oscar Bezerra, deputada Janaína, pelo transporte do avião sábado, esteve aqui no nosso município de Juara com o doutor Dorismar para fazer a revisão. Foi atendido mais de 70 pessoas ali no consultório do doutor Paulo, aonde vai meus agradecimentos ao doutor que concedeu o seu consultório gratuitamente para que possa fazer o trabalho de limpeza aqui laser e a retirada de ponto. Então eu te fazendo uma matemática, prefeito, seria duas viagens de ônibus para levar esses pacientes até Cuiabá. Então, essas parcerias com o deputado e com a deputada, com o Instituto Lais da Visão, em ceder o aparelho, diminuindo o custo para os pacientes, né? Que os pacientes também têm essa contrapartida de R$300 uma limpeza da lente e uma retirada de ponto, R$120, que seria uma consulta, e geralmente eles cobram para tirar. Então, essa parceria, Prefeitura Municipal de Juara, Secretaria de Saúde, deputado, a Câmara Municipal veio contribuir e ajudar muitas pessoas no nosso município. Então, foi mais de 70 pessoas que passaram por sábado de manhã lá no consultório do Dr. Paulo. E também, já deixar comunicado aqui, registrado, dia 4 de outubro, mais uma viagem com a parceria com a Prefeitura para Cuiabá, para levar mais pacientes. E também, senhor prefeito, se encontra com mais de 50 pessoas ainda, 50 cirurgias para ser executada esse ano. Até gostaria de solicitar a Vossa Senhoria que eu fiz um ofício direcionado a Verde Transporte, falando das dificuldades nossas que nós temos aqui e da quantidade de pacientes que ainda existe para ser encaminhado a Cuiabá esse ano. Solicitei um ônibus a transporte verde para o dono da empresa, Sr. Éder, que vê a possibilidade de estar cedendo no dia 12 de novembro, aonde deixei agendado em Cuiabá, 30 cirurgias de uma vez, para que eu pudesse diminuir a fila de espera. E essa campanha da visão, ela vem aumentando dia por dia. Um opera, fala para o outro fala para o outro, e vai virando aquela corrente, e cada dia a população se preocupa mais com a parte da visão. E esse vereador ficou preocupado com a situação de pessoas que estão precisando ainda esse ano. Até, inclusive, gostaria de solicitar a Vossa Senhoria, até conversei com a secretária de saúde, que na última viagem, quando o ônibus da saúde fosse parar, que deixasse reservado uma data, dia 16 de dezembro, para que eu pudesse fazer a finalização dessas pessoas, para que essas pessoas pudessem fazer o seu óculos e assim poder encerrar o trabalho, porque o trabalho ele vem com várias idas em Cuiabá. A Opera Uma Vista retorna. Tem pessoas que têm a catarata, tem o pterígio nos dois olhos. Então a pessoa tem que dar 4 viagens em Cuiabá. Uma para operar o pterígio, a outra para operar a catarata. E assim no outro olho também. E aí com essa vinda desse médico, com o apoio que eu tive aí, dessas pessoas que foi citado, com certeza facilitou a vida de todo mundo. Mas gostaria de deixar o meu pedido à Vossa Excelência, senhor prefeito, que na última viagem, para não atrapalhar o município e a Secretaria de Saúde com seu agendamento, parece que dia 10 ou dia 14 seria a última viagem dele. Assim que a Secretaria tiver programada, deixasse a última viagem para que fosse exclusiva a campanha da visão, porque a Casa de Apoio lá tem espaço para mim adequar todo mundo, e o Instituto, eu reservando uma data lá, o doutor faz 30 até 35 cirurgias num dia. Então, quer dizer, seria 46 lugares, 35 cirurgias e o restante acompanhando. Praticamente o ônibus ia cheio, exclusivo conclusiva a campanha. Se isso acontecer, eu agradeço de coração. Meu muito obrigado a todos aqui presentes.
Agradeço ao vereador Lourão. Com a palavra, o vereador Jeremias. Dispensa a palavra. Bom, vou fazer alguns comunicados aqui rapidinho. Nós estaremos na capital do estado para uma reunião, para um encontro com o governador no dia 24. Nós teremos lá o dia inteiro para poder cobrar do vereador algumas providências, e que não são poucas, né? Nós queremos reiterar todas aquelas demandas que nós protocolamos um dia lá no gabinete deles, no meio do ano, se me falha a memória, em junho ou julho, uma coisa assim, e agora implementando mais algumas. Então nós vamos ver, pedir algumas providências para ele. Nós estivemos visitando a comunidade da Pedreira, conforme o próprio vereador Jeremias já falou, e a situação daquela ponte, ela é muito perigosa. Não sei se o prefeito teve lá, mas a situação dela é grave. Eu recebi várias ligações hoje, tivemos a informação de que a o madeiramento já está sendo providenciado, mas eu confesso que eu nunca me preocupei com a ponte igual eu me preocupei com aquelas, Suedes. Eu tenho algumas fotografias e por pouco que eu não caí com a minha caminhonete lá dentro. O vereador Léo acaba de me informar que caiu uma caminhonete lá no buraco da ponte e a preocupação maior é com o transporte escolar. Realmente a situação dela é feia. Então a providência emergencial eu acho que é de extrema importância, a informação que nós temos inclusive, mas é bom que se acelere essa recuperação. Infelizmente acontece isso. Nós também quero agradecer, lógico, o início dos trabalhos lá na Beira Rio. Passei por lá ontem e os equipamentos estão acampados lá na sede do Dr. José. Hoje já deve ter andado já um bom trecho. Inclusive com as providências que o secretário está me informando, vai estar fazendo a abertura da estrada em alguns trechos, né? Em toda a sua extensão, tem alguns lugares lá com uma complicação muito grande. Nós tivemos no assentamento também esse final de semana e nós tivemos, Marinês, muita reclamação lá em se tratando do motorista do ônibus do transporte escolar. E nós fizemos a questão de ir no local. Estive eu e o vice-prefeito andando por lá e o impressionante, a ponte que o motorista se recusa em passar, tem lógica, não tem a mínima condição do cara recusar de passar numa ponte daquela. Enquanto que o pessoal, se ele vê aquela da Gleba Pedreira do Rio Águas Claras, é perigoso dar um piripaque nele lá no local, porque não tem cabimento, né? E lá aí fica um aluno prejudicado por causa desse tipo de coisa, né? O Chico falou aqui do atendimento do Indesh. Nós, em nome da Câmara Municipal, enviamos mais uma vez um ofício para o deputado Oscar pedindo a interferência e explicações do governo por que não se constrói aquele posto de atendimento do Indesh no Distrito da Paranorte. Isso é recente, nós vamos estar possivelmente falando com ele em Cuiabá mais uma vez, no dia 24. Então, como você já menciona que o Indesh já terminou o passo atendimento periódico, já é uma salvação. Para encerrar, eu quero fazer um comunicado e um chamamento para a população de Juara, no que se refere à eleição dos conselheiros tutelares. Essa eleição acontece no dia 4 de outubro, é ali no Colégio Oscar Soares, e é extremamente necessário a participação popular. É como se fosse uma eleição normal. A pessoa tem que levar o seu documento com identificação, com fotografia, ou o título de eleitor, para poder exercer o seu direito de voto. Essa votação ela é de extrema importância. Nós não podemos deixar que as coisas relacionadas às crianças e aos adolescentes também fiquem à mercê de nada. Então nós convocamos aqui nesse momento, através da Rádio Tucunaré e também de todos os meios de comunicação, a população de Juara para que faça a sua parte, que vamos lá exercer o nosso direito de voto, escolhendo assim então os 5 conselheiros tutelares. E eu quero relatar aqui o nome de cada um deles. Os candidatos são Rosimeire Bachega, Eliana Moraes Franco, Núbia Santos, Nauara Maria da Silva, Tatiane Oliveira, Mônica Natália da Silva Palheta, Andréia Araújo Soares, Raquel Silva, Silvana Silva, Raquel Veloso Lênin, Maria Irismar de Oliveira, Elza Dionósia Morimã, Valdirene Magalhães e Milton César Costa. Então, desses aqui, 5 serão titulares e 5 serão suplentes. E o próprio Conselho Tutelar, a gente sabe, tem passado por algumas dificuldades exatamente por falta de conselheiro. Então, eu quero aqui, nesse caso, convocar e já antecipadamente agradecer a participação da população juarense. E não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminharemos as indicações e as outras proposições ao Executivo Municipal e convido a toda a população de Juara, especialmente os senhores que se fazem presente, para a nossa próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 5 do 10 às 20 horas. E não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a presente sessão.